Falando em Dinheiro, com Andréa Assef, da editora Letras e Lucros.
3:03, Andréa Assef, que já está aqui com a gente no estúdio. Oi, Andréa, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Mia, tudo bem?
Tudo jóia. O que você traz para a gente no programa de hoje?
Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Londres mostrou que perder dinheiro é doloroso para o cérebro humano. E o pior é que os investidores mais afetados pelo medo de perder dinheiro e pela dor de gastar ou investir são os que acabam perdendo mais dinheiro. Eu converso sobre isso com o psicoterapeuta e professor da Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo, Ari Refeld. E hoje é dia de Sandra Balbi da coluna Comece Já. O assunto é como se planejar para a compra do carro. Depois, o Mauro Calil da coluna Certo e Errado responde a dúvida de um ouvinte sobre inflação e salário. Eu converso ainda com o mestre em Direito, Edson Pinto, especialista em tributos e sócio-membro do escritório Edson Pinto Advogados. Ele explica como você pode restituir impostos pagos em produtos estrangeiros. Agora são 3:04 e eu converso com Sandra Balbi. Tudo bem, Sandra?
Tudo bem, Andréa. Boa tarde, ouvinte.
O assunto de hoje é como se planejar para comprar ou trocar de carro, é isso?
É isso. Eu acabo de trocar meu carro e eu levei um ano para decidir fazer a compra. E nesse ano foi suficiente para eu complementar, né, a minha poupança para comprar o veículo. E eu acho que o primeiro passo para você planejar a compra do carro é avaliar a necessidade que você vai ter de um carro mesmo. Será que você precisa mesmo do carro? E
pois
quais
é.
São as condições de você pagar pelo carro que atende ao seu gosto pessoal, ao seu sonho, ao seu desejo de consumo? Não adianta sonhar com uma Captiva, por exemplo, que custa a partir de R$90 mil, se a sua renda dá para comprar um carro básico, um carro mil cilindradas. Né? Então, você realmente precisa do carro que deseja ou isso é luxo, né? Essas perguntas são difíceis, são capciosas, mas a gente tem que ter isso muito claro antes de planejar a compra do carro, porque senão você acaba entrando numa dívida enorme para comprar um carro que tem uma faixa de preço muito acima daquilo que você poderia pagar, né?
Agora, Sandra, o ideal é comprar um carro à vista, ou pelo menos ter uma boa parte do dinheiro já para não ficar com umas parcelas muito longas, né, por muito tempo.
É, exatamente. Por isso eu esperei um ano para poder engordar a poupança e pagar à vista. Eu consegui.
Muito
fazer
bem,
isso.
Comprou à vista o carro?
Comprei à vista.
Ah, parabéns, hein?
E é o primeiro também que eu consigo fazer isso.
Não tem problema, todo mundo um dia chega lá.
E isso é o mais indicado, né? Porque, mas para a maioria dos compradores é muito difícil juntar todo o dinheiro necessário para comprar um carro, porque o carro tem de um valor alto, né?
É.
Então, antes de fechar o negócio, a pessoa precisa ver como que ela vai financiar, quanto que ela vai ter que financiar e fazer simulações nos sites dos bancos. A maioria dos bancos tem sites que permitem isso. Precisa calcular o valor das parcelas, a taxa de juro cobrada, o valor da TAC, que é a taxa de abertura de crédito, e o IOF, que desde abril subiu de 1,5% para 3%.
É.
Só esse aumento do IOF já causou uma média de ajuste de 14% no valor das prestações. E também é bom lembrar que o valor que será pago mensalmente não é apenas das parcelas do financiamento. Há uma série de outras despesas que muitas vezes a gente esquece na hora da compra. Essas despesas acabam encarecendo a compra. Quanto mais caro for o carro, maior será o valor pago com IPVA, por exemplo, seguro e revisões, enfim. Preciso observar que o carro também consome muito combustível. Se for um beberrão, você vai ter que arcar com gastos mensais altos com combustível que vão fazer essa dívida do financiamento ficar até mais cara, né? Se você juntar o consumo de combustível com a parcela do financiamento.
Agora, Sandra, dá para financiar a compra de um carro sem pagar dois? Sem comprar aquela coisa que a gente fala, né? Você paga dois e leva um?
Olha, se não for possível poupar para comprar o carro à vista, é bom economizar o máximo que você conseguir para dar a maior entrada possível. Assim, você poderá reduzir o número de parcelas e, com isso, os juros não farão com que o preço final do veículo fique muito alto. O ideal é dar uma entrada de, no mínimo, 40% do valor do carro. Algumas revendas, se você souber negociar, financiam sem juros se a entrada for de 60%, mas tem que bater o pé, tem que insistir, se você consegue. se a única maneira de comprar o carro for por meio de financiamento, então o que se recomenda é quitar as prestações em no máximo 24 meses, ou seja, financia em 24 vezes apenas. Quanto mais extenso for o financiamento, mais você vai pagar por conta dos juros. E no final das contas, com todo o dinheiro desembolsado, seria possível comprar até 2 carros.
Pois é.
Agora, outra coisa é não fazer a compra na primeira negociação. Vá em várias concessionárias, em bancos, pichincha a taxa de juros e volte na primeira concessionária, continue pichinchando e depois encontrar aquele revendedor que lhe ofereça as melhores condições para realizar o financiamento, tente melhorar ainda mais as suas condições. Você sempre consegue um tapetinho diferente, enfim, você sempre consegue ganhar algum acessório se você bater o pé.
Tá certo, Sandra. E você fez tudo isso direitinho, né?
Fiz.
Parabéns, então. Sandra, olha, muito obrigada e até a semana que vem.
Tá joia, até a semana que vem. Um abraço.
Agora são 3 horas e 9 minutos. Quando a gente fala em dinheiro, investimento, isolar as emoções é um grande erro. É preciso saber controlar as emoções, aí que está a grande pegada da coisa. E um estudo publicado pela Universidade de Londres mostrou que realmente perder dinheiro é doloroso para o cérebro humano. A gente sofre mesmo. E eu converso agora com o psicoterapeuta e professor da Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo, Ari Refeld. Boa tarde, Ari, tudo bem?
Boa tarde, Andréia. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Obrigado, prazer é nosso. Agora, como o cérebro humano lida com o risco de possíveis perdas financeiras?
Bom, todos nós temos medo de perder o que acumulamos durante a vida. Né?
Uhum.
Na verdade, uma das bases do medo justamente é a posse. Aquele que não tem nada não tem medo de perder. Aquele que acumula de algum modo tem medo. Né? Então, eu não diria o cérebro, mas a pessoa, as pessoas têm medo de perder onde elas depositaram uma ideia de segurança, uma ideia de aquisição de algo no futuro, uma série de, vamos dizer assim, eventualmente status, tem medo de perder. Esse medo, quanto maior você tem, quanto mais posses você tem, mais medo de perder você tem também.
Agora, como saber se esse receio, esse medo de perder dinheiro é um medo normal de todo ser humano ou já vira uma coisa patológica, uma obsessão, por exemplo, professor Ari?
Quando o dinheiro passa a ser um fetiche, ou seja, quando o dinheiro que era para ser um meio para alguma finalidade deixa de ser meio e passa a ser o fim mesmo, né? Normalmente nós temos, acumulamos algum valor com o objetivo de dar um pouco mais segurança ao futuro, ou eventualmente comprar ou fazer uma viagem, comprar por exemplo, um carro, uhum. Alguma coisa assim. Quando o dinheiro já não está mais a serviço de alguma coisa que você queira adquirir, mas ele está por si próprio, quer dizer, você sempre quer mais dinheiro e o dinheiro tem como valor somente o dinheiro e não está mais ligado à aquisição de nada, então a gente poderia dizer que aí não é mais saudável, já temos aí um processo um pouco patológico.
E é possível traçar um perfil dessas pessoas? Elas têm alguma coisa em comum?
Tem várias coisas que a gente pode afirmar. Primeiro, assim, evidentemente, o medo de perder dinheiro tem a ver com aquele público que tenha, de algum modo, algum dinheiro. Uhum. Quem não tem dinheiro já não tem esse medo. O dinheiro está muitas vezes associado à ideia de garantir um futuro. Essa associação, num determinado nível, é verdadeira. Acima dele já deixa de ser. Ou seja, futuro é algo incerto para todos, inclusive para aqueles que têm dinheiro. Então, o dinheiro pode facilitar o teu futuro, mas ele não garante. O futuro é algo que, de algum modo, não temos total controle. Então, se há uma preocupação em exagero em relação à segurança, por exemplo, uma pessoa que é extremamente insegura, ela vai estar sempre precisando cada vez mais dinheiro e nunca o que ela tem é suficiente para dar essa segurança. Porque, na verdade, ela está depositando no dinheiro uma insegurança, uma segurança que, no fundo, vem de uma insegurança sua, uhum, independente do dinheiro. Então, você pode também achar, perceber que um dos fatores que estão ligados a esse grupo, esse perfil, seria maior insegurança, né?
Certo.
Necessidade de status, necessidade de mostrar, vamos ver, que você tem uma diferença em relação às outras pessoas em função do que você veste ou do relógio que você usa, né? Então, aí vem também, muitas vezes, uma certa baixa autoestima, uma ideia de que você se associando a algo que você consome, você vai ser diferenciado dos demais e ganhar aquilo que você normalmente já não sente. Então, também podemos avaliar como baixa autoestima. Então, eu diria que coisas como baixa autoestima, insegurança, são alguns dos elementos, e posse, são, uhum, alguns elementos que diferenciam mais o grupo que, de um modo, se relaciona de um modo não muito, vamos dizer, não muito saudável em relação aos demais.
Tá certo. Eu conversei com o psicoterapeuta e professor da Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo, Ari Refeld. Professor Ari, muito obrigada e até a próxima.
Até mais. Um abraço.
Agora são 3 horas e 15 minutos e no próximo bloco, Mauro Calil fala sobre inflação e salário. E eu converso com o mestre em Direito Edson Pinto, especialista em tributos. Ele vai falar sobre a restituição de impostos pagos em produtos estrangeiros quando a gente viaja. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão financeira, manda e-mail para mim, andrea.assef@letrasilucros.com.br. E agora eu converso com o Mauro Calil do Certo e Errado. Boa tarde, Mauro, tudo bem?
Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes. Recebemos aqui pelo seu e-mail, né, um questionamento do Moisés. Ele fala o seguinte: recebe um salário de R$ 2.500 bruto há um ano e meio. Uhum. E ele não tem o salário reajustado. Ele pergunta se ele deveria ter o reajuste por conta da inflação. E ele faz uma ponderação bem interessante aqui. Ele ouviu dizer que com o aumento da inflação, o dinheiro dele vale mais, já que os produtos e serviços ficam mais caros justamente por conter, para conter a inflação. Então vamos por partes. Nosso quadro certo ou errado. Certíssimo, Moisés, você deveria ter reajuste do seu salário por conta do índice inflacionário. E os reajustes ocorrem nos dissídios das categorias profissionais. Esse dissídio, né, tem uma negociação entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores e vai ter um reajuste. Então, você deve procurar aí o seu sindicato e verificar o que está acontecendo para saber se isso realmente existiu e você não recebeu, ou se não existiu e o teu sindicato está comendo bola, né, Andréa?
Claro.
Agora, essa questão de ouvir dizer que o aumento da inflação, né, o dinheiro vale mais, os produtos ficam mais caros justamente para conter a inflação, não, isso está totalmente errado. Tá? O efeito da inflação não é o aumento do valor do dinheiro, mas sim a diminuição do poder de compra.
É o contrário, né?
Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos dizer que no dia 1º de janeiro de 2010, o ano passado, você tinha uma camisa para comprar que custaria R$100. E você não comprou, você tinha os R$100 na mão, a camisa custava R$100, mas você não comprou. Você colocou o dinheiro embaixo do colchão. E no dia 31/12/2010, 12 meses depois, a camisa passou a custar R$105. A mesma camisa, exatamente a mesma, na mesma loja, etc. Ou seja, o teu dinheiro que está embaixo do colchão continua valendo R$100.
Uhum.
Né? Só que a inflação de 5% nesse meu exemplo fez com que a camisa custasse mais caro. Portanto, esse sim é o efeito inflacionário de corrosão do poder de compra do seu dinheiro. Para você e todos os ouvintes evitarem que isso aconteça, o que, que você deve fazer? Você deve gastar menos do que ganha, em primeiro lugar, em seguida fazer boas aplicações financeiras com aquilo que sobra, A caderneta de poupança é uma boa porta de entrada para quem tem poucos recursos e pouco tempo. E a gente sempre sugere, né, dar uma navegada lá no site do Tesouro Direto para ter uns rendimentos melhores e poder se proteger da inflação. O rendimento costuma repor a inflação, dá mais alguma coisinha para que você compre, nesse nosso exemplo, a camisa e ainda sobre dinheiro. Ou como a Sandra fez, comprou à vista o carro, né,
André? Pois é, ela fez direitinho, né?
Super direitinho.
Agora, Mauro, vamos explicar um pouco para o nosso ouvinte como funciona o Tesouro Direto, porque essa pergunta que eu mais recebo aqui, inclusive quando eu estou fora daqui também, hoje em dia, todo mundo quer saber o que é o Tesouro Direto.
O Tesouro Direto nada mais é do que, na prática, tá, de você emprestar dinheiro para o governo, tá, para o governo federal. O governo precisa se financiar, então a taxa de juros básica está hoje em 12,25, aquilo que o pessoal chama de taxa Selic, né? Uhum. Ou seja, em teoria, você vai receber bruto 12,25% ao ano. Para cada R$100 que você coloca, em período de 12 meses, você teria bruto 112, né, no final desse período, R$112,25. Aí você desconta, obviamente, a inflação do período, né? Uhum. E o IR, que num eventual resgate, para você ter a taxa líquida. O que acontece, se você pega períodos de 12 meses, né, de hoje para 12 meses, a taxa líquida ela supera em duas vezes a taxa da caderneta de poupança, por exemplo. Uhum. Então, para quem tem poucos recursos, né, eu tenho 10 mil, eu tenho 5 mil, eu tenho 1.000, e está poupando há 2, 4, 5 anos, eu sugiro períodos maiores do que 18 meses, tá?
Tá.
Vale muito a pena migrar da caderneta de poupança para o Tesouro Direto. E aí no site do Tesouro, que é tesouro.fazenda.gov.br, você tem do lado direito, lá da página, tem uma bandeira do Brasil escrita Tesouro Direto, clica lá, tem um tutorial, mostra simulações, mostra exemplos de uma família que quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer fazer uma viagem, como o Tesouro Direto, essa ferramenta pode te ajudar. E uma outra questão muito importante, né, é que se a população empresta dinheiro para o Tesouro Direto e em contrapartida recebe juros, o Brasil não precisa captar dinheiro lá fora, num custo tão alto como faz hoje.
Exatamente, isso,
né,
mesmo.
Então, quer dizer, esses juros que hoje são pagos para estrangeiros acabam ficando dentro do Brasil, né, e enriquece ainda mais a nossa população.
Tá ótimo, Mauro Calil, ótima explicação, muito obrigada e até a semana que vem.
Até a semana que vem, um grande abraço.
Obrigada. Agora são 3 horas e 22 minutos. Olha, tem muito turista que desconhece ou acaba não lembrando a possibilidade de reaver parte dos impostos pagos no exterior quando faz compras lá. É a restituição do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA. Eu converso sobre isso com o mestre em Direito, Edson Pinto, especialista em tributos e sócio-membro do escritório Edson Pinto Advogados. Boa tarde, doutor, tudo bem?
Boa tarde, André. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Muito obrigado, prazer é nosso. Doutor, como funciona o Imposto sobre o Valor Agregado?
O Imposto sobre o Valor Agregado, ele é descontado direto das notas fiscais de bens de consumo. Se a pessoa que está em outro país, turisticamente, né, ele tem direito a recuperar esse imposto que está sobretaxando os produtos para se beneficiar dessa devolução, porque esse imposto ele é um benefício para o residente, para a pessoa que reside em determinado país.
Certo. E quais produtos podem... Qualquer produto pode ter restituição? Por exemplo, se eu comprar uma televisão, eu posso pleitear isso ou não?
É assim, são bens de consumo, né? Eletrodomésticos, cremes, bens de consumo. Prestação de serviço não pode ser descontado determinados valores aí. Como restaurantes, hotéis, as despesas de prestação de serviços, isso não pode ser restituído, porque você está, na verdade, você está usando o serviço local, né? Certo. Agora, dos bens de consumo que foram estão sendo industrializados no país, esse benefício só vai em favor do próprio residente, né, e não dos turistas.
Agora, em quais países é possível fazer isso, pedir a restituição do IVA, que deve ter outro nome em outros países? Mas isso vale para todos os países ou não?
Isso, cada país tem a sua denominação, né, do tributo, né?
Uhum.
Mas os países mais turisticamente visitados da Europa e de Estados Unidos, Canadá, todos esses têm. Na América do Sul, só a Argentina que tem essa facilidade, esse benefício nas compras também. Os demais países não têm.
Certo. Agora, como é que funciona, doutor? Por exemplo, eu vou fazer uma compra de uma roupa na Itália. Na loja eu já peço o recibo do tax-free? Eu já tenho que preencher lá na hora, é isso?
Exatamente. Você tem que se identificar na loja que você é um turista,
uhum,
né, que você quer se beneficiar dessa devolução do imposto. Eles vão emitir uma nota específica, é um cupom onde vai vir... onde virá uma informação da loja, e nessa informação da loja, com os dados da loja, vai ter um carimbo também, que a própria vendedora vai fazer na loja, e vai ter um espaço para o turista se identificar também nessa nota. Ele vai preencher com os dados pessoais, com o número de passaporte, algumas informações que também dependem de cada país, alguns exigem informações de hotel ou de período que se vai ficar dentro do país.
Uhum.
E esse formulário, essa nota fiscal, esse cupom, você vai levá-lo depois, quando você for embarcar de volta para o seu país, você vai, vai procurar a Receita Federal local, né, no aeroporto. Eles vão te dar um formulário com um envelope.
Tá.
Nesse formulário você vai destacar todas essas notas que você está juntando, vai informar o seu cartão de crédito e esse valor, e aí depois você envelopa tudo e coloca numa agência de correio do local, lá no país. E isso vai depois para a Receita Federal deles, lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles vão analisar toda a documentação e vão, se tiver tudo em ordem, tudo certinho, eles vão te devolver isso com um crédito na tua fatura.
Certo. Agora, por exemplo, é importante separar essas compras que tem o tax-free numa mala, porque eles podem querer olhar na hora ou não? Porque eu penso que uma pessoa está viajando, ela pode ir comprando e juntando tudo numa mala e depois ela se pedir para identificar o que é cada produto, ela vai se enrolar um pouco, não vai?
Não é normal essa vistoria, né? Porque, na verdade, você tá viajando e esses bens de consumo, eles podem ser verificados na alfândega local lá, né?
Uhum.
Mas você tem, normalmente eles te dão, nesse cupom fiscal que eu te falei, eles te dão com cópia, porque uma das cópias você vai deixar no país lá de onde você fez as compras e o outro vai ficar com você. É exatamente para você comprovar que essa caso tenha alguma fiscalização por ordem lá do país onde você comprou, ou daqui, que normalmente se tem, né? A hora que você chegar na nossa alfândega aqui, você vai ter que comprovar o valor das suas compras. E aí você teria essa documentação em mãos, né?
Tá certo.
Mas é difícil ter no país de onde você está viajando a necessidade de se comprovar as compras feitas, né?
Certo. Me conversei com o Dr. Edson Pinto, especialista em tributos, sobre a restituição do imposto sobre o valor agregado, o IVA. Dr. Edson, muito obrigada e até a próxima.
Obrigado a você.
Agora são 3 horas e 29 minutos e termina aqui mais um Falando em Dinheiro. Até amanhã.
Falando em Dinheiro, com Andrea Assef, da editora Letras e Lucros.